Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Estamos de volta com o programa Diálogos na USP, que hoje traz uma conversa sobre a nova ordem econômica e comercial mundial. Nós encerramos o bloco anterior falando da participação do BRICS e o professor Celso Grisi estava falando sobre isso. Professor.
Eu queria registrar o seguinte, eu acho que os BRICS devem se constituir a partir de uma heterogeneidade muito grande. Não quer dizer que não haja interesses comerciais comuns, claro que há. Há interesse muito grande nosso na cana-de-açúcar, quando se fala na China. Há interesses grandes nossos na soja, nas proteínas vegetais, quando se falam na Índia, perdão, na China. Há interesses de toda a natureza, até com países tidos como países menores no BRIC, mas sempre com expressão, com uma expressão econômica interessante. Viver esta heterogeneidade econômica e heterogeneidade cultural não será uma barreira se nós pusermos nessa negociação, além dos assessores econômicos que fazem parte dessas negociações, pusermos a diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira é muito bem preparada, é tolerante, ela sabe conviver com os aspectos mais diferenciados entre as culturas. Ela convive e transita muito bem. Nossos embaixadores na China são um exemplo vivo disso. Também os embaixadores na Índia nossos são exemplos muito vivos dessa nossa competência em conviver com esses povos.
Eu tenho um filho, Ricardo, que está servindo na embaixada das Filipinas, que é um mundo completamente diferente.
Uma diplomacia reconhecida internacionalmente. A competência.
Mas não há dificuldade em fazer os tratados, os acordos. O problema é quando chega em nível das empresas. Elas devem instalar suas fábricas lá ou arrumar parceiros comerciais lá. E aí não é só um problema cultural, é um problema de ordenamento jurídico diverso.
Mas isso já está acontecendo no agronegócio, né?
Porque a gente já começa a sentir.
Estão indo lá se instalar em Singapura, etc. Porque lá parece que vai ser o maior mercado mundial de alimentos, processados ou não, é nessa região da Ásia, embaixo da China, né?
Não foi à toa que a BRF acabou escolhendo como executivo principal seu o Marco Zhang, um professor da USP também, da escola, habituado às relações internacionais e ao convívio com essa diversidade. Os regramentos são muito opostos. Então, um corte de carne a ser comercializado lá é diferente do corte de carne que nós fazemos aqui. Isso nos obriga a um aprendizado para fazer o abate e transformar essa indústria frigorífica aqui. Eu costumo chamar de uma desmontadora, né? Ela faz exatamente o contrário do que faz uma montadora. Pega as peças para fazer, eu pego tudo e desmancha em pequenas peças. A forma de fazer essas peças são peculiares, de consumir essas peças são peculiares. Então, nós temos que ter um grande elemento negociador e também de formação de quadros para a iniciativa privada, sem o que ela não se sustentaria na China, na Índia, mesmo na Ásia. Eu acho que nós precisamos formar quadros para as empresas privadas.
Uhum. Professor Alexandre, por favor.
Sim, eu queria comentar três aspectos da fala do professor Celso. O primeiro que eu vejo é assim... reconhecidamente o nosso corpo diplomático é reconhecidamente muito bem formado, né? Até porque eles são realmente formados, enquanto em alguns países as pessoas são atraídas para trabalhar na diplomacia no meio da carreira, então são engenheiros que de repente vão ser diplomatas. Aqui não, eles são formados para a diplomacia. Então esse é o diferencial que faz com que, inclusive nas organizações internacionais, nós tenhamos aí representantes brasileiros em posições importantes. Agora, quando a gente pensa, aí olhando um pouco para o Brasil, o foco no Brasil, e isso já há décadas a gente vem discutindo isso, quando a gente pensa em termos de política externa, é a falta, exatamente o que o professor Salsi mencionou, para onde nós queremos levar o Brasil. Até uma, uma emissora agora faz essa pergunta, né? Que Brasil nós queremos para o futuro? E isso é uma pergunta que não está respondida ainda. Não temos plano de governo. Enquanto a China, comparando, faz os congressos a cada 5 anos, planos quinquenais, e aí, você, na verdade, você pensa quem vai ser o sucessor e forma uma política pela qual deve se seguir, né, nas próximas décadas, a gente não sabe ainda, bom, este ano não sabemos nem quem vai ser presidente, como é que vai ser a composição. Agora, a semana passada, tivemos aí algumas definições. Então, diante desse cenário, é muito complicado para um corpo diplomático competente negociar qualquer coisa pelo Brasil. Porque vou negociar o quê? O que eu abro de mercado? O que eu fecho? Para onde eu vou? Vale a pena estar no BRICS ou não? Eu creio que vale a pena, mas assim, pensando de maneira de médio e longo prazo, o que os nossos diplomatas podem negociar? É muito complicado, a gente coloca uma responsabilidade sobre eles sem nenhum apoio. E aí sim, eu diria, é importante o setor privado brasileiro se organizar no sentido de, bom, vale a pena eu buscar os países da América do Sul? Vale a pena eu combater ou, né, lutar com as tarifas americanas? O que que eu faço? Vou me aproximar da União Europeia, que estamos negociando o acordo já há décadas também, né? Eu não sou tão velho, mas acompanho há décadas a negociação com a União Europeia, falando, mas nunca acaba essa negociação.
Não, né? Acaba.
E tudo, ah, não, esse ano vai fechar, esse ano vai fechar. Nunca fecha, né? Então, esse ambiente é muito complicado. Então, acho que temos que ter, primeiro, políticos que consigam pensar o Brasil como Estado, né? Não como apenas eleições. Como é que eu vou ganhar a próxima eleição? Como é que eu faço caixa para ganhar a próxima eleição? Isso, nós estamos afundando o Brasil ano a ano. O professor mencionou aqui das nossas negociações, poxa, o Brasil teve a participação do PIB da indústria com mais de 20%. O ano passado fechamos com menos de 10%. E o que significa isso para a gente? Significa que quando a soja que nós exportamos tem um período ruim no mercado internacional, o preço da soja cai 50%. Baseamos nosso petróleo, mas o petróleo variou de 100 para quase 30 e agora voltou um patamar médio aí. Então, quando a gente baseia a nossa economia em commodities, fica muito complicado. E a nossa indústria, né, eu sempre falo para os meus alunos, você já viu o preço de um carro variar 50% de um ano para o outro porque o mercado internacional está ruim? O smartphone que está na moda? O smartphone não varia. Olha, o mercado fechou ali e agora caiu 50%. E a soja acontece isso, né? Os commodities acontecem isso. Então, deixar a nossa indústria morrer como está morrendo, isso é uma falta de visão para o futuro, né? Então, acho que temos que pensar nisso. E, por fim, o terceiro comentário, em relação à Ásia, que o professor mencionou também, a Singapura, né, que o Serrano mencionou, quer dizer, é a região que mais cresce no mundo, é a região, uma das regiões mais pobres no mundo. Então, se você colocar na mão desse consumidor, que é a população, $1 a mais, esse $1 a mais vai ser consumo, ele vai comprar. É diferente de outras economias, como no Japão, que eu sempre uso também como exemplo, que em 2008 o governo colocou lá dinheiro na mão do cidadão japonês, ele pegou e colocou na poupança o dinheiro, porque ele não tem mais o que comprar. Né? Agora, todo aquele Sudeste Asiático, mesmo a China, são economias em ascensão, estão em crescimento, e se você colocar $1, $2, isso vira mercado. Então, o potencial de crescimento é enorme. Então, a gente não pode fechar os olhos, não podemos deixar de olhar em como fazer negócio com eles. Não é só olhar e ficar, ah, puxa, mercado grande. Mas, bom, eu como empresa brasileira, o que eu faço lá? Eu, se vou exportar, o que eu vou exportar e de que maneira eu vou exportar? Senão, a gente vai olhar e ver a riqueza fugir das nossas mãos.
Mas qual é a chance da indústria brasileira nesse mercado globalizado?
Nós temos
a indústria 4.0 e coisas desse tipo.
Nós temos chance, há o que fazer aqui, nós temos matéria-prima, temos condições de ter uma indústria forte. Mas precisamos ter algumas definições, como você está falando, Alexandre. Por exemplo, quais são os setores estratégicos que nós queremos ver progredir do ponto de vista da indústria e dos serviços? Para esses setores, nós temos que construir políticas. Eu não estou querendo falar em intervenção governamental. Estou falando em políticas públicas. Criar uma política industrial para que a gente possa avançar no sentido de ter uma industrialização maior aqui dentro, mais forte, competitiva. Exemplo, a Embraer é competitiva, nós temos a própria Whirlpool, Joinville, temos ali perto também a WEG, nós temos muita empresa competitiva, que não parou de investir, que não deixou sucatear o seu parque industrial, que investiu em pessoas, que remodelou as suas estruturas gerenciais para conseguir ter modelos de negócios mais agressivos. Nós temos competência para fazer isso. Não temos é uma política industrial. Isto é terrível. Ficamos trabalhando com commodities, com produtos agrícolas. Qual é o grande problema disso? eu exporto um quilo de soja. Quanto está valendo um quilo de soja? Um dólar e qualquer coisa. Um quilo de avião, $1,100. Eu vou exportar soja.
Dizem que nós não exportamos soja, nem papel, nem celular, nós exportamos água.
Água. Uhum. Água. É. Quer ver uma coisa curiosa? Uma unidade de wet blue, que é o couro que a gente utiliza para fazer sapato. Então, isso sofre um curtume. Vai para um curtume, aquela coisa fica arrumada e eu vou começar a fazer alguma coisa com ela. A primeira forma de curtume faz esse negócio valer $3. Se eu fizesse a segunda fase do curtume, valeria 7. É esse o preço internacional. O meu sapato, então olha que eu estou industrializando cada vez mais e cada vez que eu industrializo, eu agrego valor. O meu sapato tem um preço médio de $20. O italiano de 250, porque tem o curtume na sua segunda fase. Se eu for para artefatos de couro, cintas, bolsas, etc., eu vou para $90. A mesma unidade de wet blue. Quando eu tenho a distribuição disso, eu ganho $300. E se eu tiver o design e tiver a moda acompanhando, vai a $700. Esse estudo foi feito ainda quando o Roberto Gianetti Fonseca, agora vivendo um episódio conturbado da vida dele, encomendou na Apex e fez. Eu falei, puxa, Roberto, não precisava ter encomendado. Nós temos tudo isso na pauta de exportação. É só pegar o NPM que você pega lá. Mas ele quis fazer o estudo para mostrar que a distribuição tinha valor. Ele queria mostrar que o design tinha valor. E mostrou claramente, quer dizer, sair de $3 e ir para 700. É só uma política industrial, não precisa nada, não precisa de investimento, não precisa nada. O que nós precisamos é falar assim, está proibido exportar o wet blue, pô. Quem fizer o wet blue aqui tem que fazer a segunda fase, porque o resto acontece. O sapato que eu vou fazer vai escutar mais. O nosso industrial de sapato já percebeu esse negócio do design, já corre atrás disso. Já mantém pessoas no exterior para ver quais são as tendências modais, cor, formato e tal. Ele já está fazendo isso, ele sabe disso tudo. Bom, e assim nós podemos agir em todas as cadeias produtivas que a gente tem. Não se deve exportar soja em grão. Farelo, pellets, pelo menos. Porque eu posso fazer óleo, faço óleo no Brasil. Que outra coisa se faz com a soja? Nós podemos fazer aqui. Não tem nada de tão difícil. O agronegócio vai bem quando você fala em agro. Quando a gente enfia a indústria no meio, apenas algumas se salvaram. A da carne se salvou. Foi muito bem. Nós sabemos o custo disso para a sociedade brasileira, os caminhos que isso acabou assumindo. Mas nós podíamos ir muito além em todo o agronegócio, se tivéssemos uma política industrial para isso. Muito se fala em que nós devemos industrializar da porteira para dentro. Não é tão simples. E nós devemos ter economia de escala, senão não seremos competitivos. Precisamos ter uma grande escala. Da porteira para dentro não há escala. Uhum. Tem que ser centros industriais, polos industriais, ou zonas de exportação que há muito tempo a gente vem prometendo, mas não consegue concretizar de fato nenhuma.
É uma mudança de forma de pensar mesmo, né? Porque até recentemente a gente pode dizer que o Brasil se dizia o grande mercado internacional, tinha um grande mercado interno. E hoje não é mais verdade. O mercado hoje é mundial. Se você não produzir para o mercado mundial, você não faz. E só um parênteses também em relação à soja. Muitas vezes se critica a nossa relação com a China, né? Mas a China, lá no passado, eles importavam os farelos de soja, importavam alguma coisa processada do soja. Hoje eles importam só o grão mesmo in natura. Mas não é por culpa deles, é por culpa nossa. Nossa. Nós não fizemos nada. Né? Eles fizeram a política deles, né? A gente não fez nada.
Eu queria colocar para o Alessandro uma observação que o Celso fez sobre o Mercosul. Ele decretou a morte do Mercosul no começo do programa. Você concorda com essa visão?
Na verdade, o Mercosul já morreu, em termos de práticos econômicos.
Não foi sepultado. Esqueceram do sepulcro.
Porque os parceiros não se conversam, parece que não se conhecem mais. Né? Cada um adota a sua política, né? Em detrimento dos outros. Né? A Argentina fez isso, os outros parceiros fizeram isso, ninguém está olhando para o Brasil. O Brasil, ainda que tem uma visão um pouco mais geopolítica e considera que o Mercosul é importante, às vezes se preocupa e tenta resgatar. Mas eu não vejo nos demais países nenhuma preocupação com o Mercosul. Cada um busca, a própria Argentina fez acordos com a China que desviou o comércio e o Brasil ficou olhando, não teve muito como reagir, porque o Brasil até aquele momento tinha interesses, né, maiores geopolíticos em relação a isso. Mas em termos comerciais, como foi pensado no passado, quando houve aquele crescimento do comércio por causa da desgravação automática, hoje a gente não vê nada acontecendo nesse sentido.
Se você me permite, eu queria abordar um tema aqui que eu acho tão importante quanto todos os temas que nós já abordamos aqui. Nós discutimos muito tarifa, barreira tarifária, levanta, aumenta, no caso da borracha brasileira. Não é? Quando você faz a extração da borracha, do líquido, a gente chama de coágulo, na árvore, no seringal. Não é? Aquilo, depois a borracha natural, vai servir para pneus, etc. Bom, nós pusemos, para poder competir, 14% de taxa de importação da borracha que vinha da Ásia, Tailândia. Bom, o preço melhorou muito pouco, muito pouco. Bom, e a gente fica nessa briga. Em outros casos, a briga é briga de não tarifária, especificação técnica, certificação da empresa, e aí se criam regras. Estamos esquecendo do câmbio. O Brasil vive com um câmbio para poder segurar a inflação. Todos os economistas que passaram pelos ministérios da Fazenda e pelo Banco Central, todos usaram o câmbio para conter a inflação. Com isso, o que aconteceu? Nós não conseguimos exportar, porque o valor do real em relação ao dólar defasava o nosso preço. Eu recebia pouco dólar por aquele real, compreende? Recebia pouco real por aqueles dólares que eu exportava. Nós temos grande manipulação, grandes manipulações das moedas e dos valores das moedas. Há estudos que já foram feitos, você deve conhecer muito bem, porque é uma pessoa muito conhecida, pela professora Vera Tortsen, não é? Agora na FGV. Quanto eu queria que ela estivesse conosco aqui. Mas ela me traiu em função de uma oferta, irrecusável da FGV. Mas ela está sempre conosco aqui, é uma pessoa queridíssima, participa das nossas iniciativas pedagógicas, etc.
Grande conhecedor de todo o comércio internacional.
A Vera é uma cultura de negociação internacional, acho que imbatível. A Vera fez um estudo e constatou a manipulação do valor do dólar dentro do FMI. Ela fala pouco disso, não gosta de falar disso, porque é uma coisa complicada. É um dos órgãos de governança importantes. Na área financeira, eu não citei aquele momento, mas é extremamente importante. Nós precisamos ter uma política cambial mais efetiva, como a China faz. Se for, eu não sei, o câmbio tem que ser livre. Tem que ser livre o câmbio? Ou você está dizendo isso porque você não consegue segurar a inflação, porque não consegue fazer a reforma fiscal? Eu não acredito nesta liberalização do câmbio sem que se liberalize tudo antes e se acerte a casa com uma política inflacionária realmente consistente, reformando os problemas fiscais, reformando os problemas monetários, que essa taxa de juros venha para baixo, que diabo que essa taxa de juros não cai, não é? Não é o risco de crédito. Por favor, como é que o banco apresenta num trimestre 6 bilhões de lucro dizendo que ele está com risco de crédito, se os 6 bilhões praticamente vieram do crédito? Então, essa conversa mole no Brasil é cansativa e eu já estou numa idade avançada. Eu acompanhei esse problema do câmbio durante tanto tempo que eu já não discuto mais esse problema. Porque eu falo, olha, vocês, nós, né, economistas, a gente está fazendo é mágica. De repente o câmbio, o dólar ficou igual ao real. Porra. Olha que ficção. E depois só sobrou. Porque senão a inflação explode. Eu quero dizer uma coisa, a gente discute muito do ponto de vista comercial, tarifas, etc., e não discute o câmbio. Parece que esse é um assunto proibido. E o presidente da República não discute em nenhum momento a nossa posição no mundo, a nossa inserção no mundo. Não há um candidato falando disso.
Professor Alexandre, gostaria que o senhor comentasse as considerações do professor Grise.
Eu concordo plenamente. Eu acho que agora, em relação ao câmbio, talvez uma dificuldade que se tem, porque é fácil falar de inflação, é fácil falar de outros temas em que as pessoas, a população, de maneira geral, consegue entender. Agora, quando a gente fala de câmbio, a população só sabe, só vai entender quando vai para a Disney. ficou caro e aí agora tá ruim. Né? Mas o impacto que isso efetivamente tem sobre a economia brasileira é meio complicado as pessoas entenderem, porque não é direto, né? A não ser que as pessoas comprem realmente algum serviço fora, que aí eles começam a entender. No dia a dia aqui, e o impacto que isso tem, por exemplo, eu comparo sempre com os meus alunos também, a primeira vez que eu fui para o Japão, uma latinha de refrigerante lá custava 30 centes de dólar. Não, desculpa, aqui no Brasil custava 30 centes de dólar. E lá no Japão custava 1 dólar. Isso foi em 1990, mais ou menos. Hoje, no Japão, né, passaram 20 e tantos anos, 28 anos, lá a latinha de Coca-Cola custa 1 dólar. Né? E aqui a latinha de Coca-Cola custa quase o quê? 1 dólar e 50. Né? E aí eu falo, bom, aí dá uma percepção de como faz a diferença do câmbio, o que mudou no Brasil, e a gente está trabalhando. Ficou muito mais caro o Brasil do que era no ano passado. E quando a gente fala de exportar, como é que a gente exportar algo que ficou assim 10 vezes mais caro em dólar? Então não é impossível fazer essa. A gente vai inserir. Qual inserção que a gente consegue no mundo se nós estamos muito mais caros, menos competitivos, com menos indústria, sem política, sem estabilidade política? Fica muito complicado.
O nosso tempo está se esgotando, mas há tempo ainda para fazer uma última pergunta para os senhores. Eu gostaria de saber a respeito do resultado das próximas eleições presidenciais no Brasil, quais os cenários que se apresentam aí e como é que esse resultado vai afetar a inserção do Brasil no comércio internacional.
Eu acho que algumas coisas devem ser feitas aí de maneira inevitável. A primeira delas é iniciar um processo agressivo de privatização. Eu digo isso não porque eu sou favorável ao liberalismo, ao contrário a ele. Não há outro jeito, o país vai estourar. O governo tem uma dívida incrível, é absolutamente ineficiente na gestão, não consegue reservar dinheiros porque as empresas estatais mantêm o nível de investimento para a prestação do serviço em nível de qualidade, ainda que não desejável. Então, não há como, nós vamos ter que privatizar. Uma segunda coisa é que nós vamos ter que mexer em alguns pontos. A reforma fiscal é uma reforma séria, a privatização está no campo da reforma patrimonial, não é? Está no campo dos investimentos. Então, ela é um elemento que alivia a fiscal, mas não está na reforma fiscal. Na reforma fiscal estão a Previdência, a reforma administrativa, a reforma do funcionalismo, enfim, essas várias reformas do Estado que tem que ser pensado de uma maneira a torná-lo menor, não tão grande, porque ele é muito pouco eficiente, não tão caro como ele é. Então, acabar com privilégios, aposentadorias privilegiadas, que levam carreiam parte dos recursos públicos, não é? Uma reforma profunda do judiciário, porque não há regramento que resista à falta de punição. Não é? A punição retardando, ou não ocorrendo, ou ocorrendo de maneira branda, nos ensina que vale a pena ser desonesto. Então, o judiciário precisa ser ágil, precisa ser mais duro. Não é? Acho que nós precisamos ter uma reforma do militarismo. O militarismo deve preservar mais as suas obrigações constitucionais e abandonar esse negócio de fazer segurança aqui dentro. Nós temos que cuidar das fronteiras, das nossas águas, tanto as fluviais quanto as marítimas, nosso território marítimo, nós devemos ocupar essas áreas que são invadidas pela mineração. Isso é papel do Exército, não é papel do Exército invadir a Rocinha. Isso é um problema típico da Polícia Civil e que tem que ser resolvido a partir de uma reforma do funcionalismo e uma reforma administrativa. Acho também que nós, além disso, precisamos ter posições muito sólidas do ponto de vista das nossas dívidas internas e externas e dos compromissos que nós temos assumido para forçar a queda dos juros. O governo, tomando menos dinheiro no mercado, ele dá liquidez ao mercado e aí a taxa de juros tem que cair. Enfim, eu vejo, apenas observo com alguma tristeza que os nossos governantes não estão próximos destes temas, como deveria estar qualquer candidato postulando uma presidência da República. Eu os vejo despreparado para isso. Vejo um discurso exuberante, mas vazio em todos eles.
Professor Alexandre, o senhor também vê esse despreparo entre os candidatos?
Realmente não vejo nenhuma preocupação clara em pensar o Brasil, né? Até pelas alianças que foram feitas e todas as negociações que foram feitas, a gente percebe. A preocupação maior é como se manter os privilégios dos partidos, dos políticos como estão, do que pensar o Brasil. Em nenhum momento a gente viu os partidos negociando, bom, qual é o seu projeto para o Brasil? Ele está próximo do meu e será que por isso vamos fazer aliança? Não, não foi esse projeto, não foi essa a negociação. Então, concordo com muito o que o professor disse e talvez resumindo assim seria assim, eu vejo como fundamental é a reforma do Estado. Né? Agora, isso dependeria de políticos que pensassem o país e não pensassem em eleições. E, em particular, para pegar um ponto de tudo aquilo que o professor Celso mencionou, seria realmente uma preocupação fiscal. Né? O impacto que tem sobre a inflação, o impacto que tem sobre o câmbio, impacto que tem sobre políticas públicas. Se a gente não pensar num Estado que realmente seja reformado e eficiente, não é porque não é que o Brasil seja pobre, né? Somos entre as 10 maiores economias do mundo, temos dinheiro aí, agora, com juízes ganhando R$500 mil por mês e reclamando que está insuficiente, gente, né, não dá para pensar num país do futuro. Né? Ontem mesmo nós tivemos o aumento aí, do orçamento, pelo menos, né, para os magistrados, que também é preocupante. Quer dizer, assim, tem muita gente, eu inclusive posso colocar nessa condição, de que estou tentando manter meu emprego, né, e sem reclamar aumento de salário, porque eu preciso manter meu emprego neste momento, e muitos brasileiros estão fazendo isso neste momento. E no serviço público parece que o dinheiro não acaba. Né? Quer dizer, todo servidor vai lá e pede aumento. Esse caso de ontem assim, é flagrante isso. Né? Mas o Estado não tem mais dinheiro. A nossa dívida, acima dos 130 bilhões de dólares, e como é que vamos pagar isso? Quer dizer, alguém tem que pagar. Né? O dinheiro acaba, né? Já acabou para o Estado, e só que assim, as políticas públicas parece que não estão dando conta disso. Então, enquanto a gente não tiver, né, um político ou políticos que pensem de fato, né, que o recurso do Estado ele é findável, ele acabou, né, a gente não tem perspectivas aí de melhorar a segurança, melhorar a educação, melhorar nada desse país.
Nós estamos encerrando agora o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, que hoje discutiu o tema A Nova Ordem Econômica e Comercial Mundial. Quero agradecer imensamente ao professor Celso Grise, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA, da USP, ao professor Alexandre Uehara, do Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais, o NUPRI, da USP, e também ao jornalista Luiz Roberto Serrano, superintendente de Comunicação Social da USP. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no nosso programa.
Eu agradeço.
A íntegra deste programa estará disponível daqui a pouco na página do Jornal da USP. O endereço é www.jornal.usp.br. A produção desta edição de Diálogos na USP foi do Departamento de Jornalismo da Rádio USP, a apresentação de Roberto Castro e os trabalhos técnicos de Dagoberto Alves. Muito obrigado a todos, um ótimo fim de semana e até a semana que vem.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.